bem-vindos ao espaço Coffee Break da Guess What, um espaço de comunicação, um espaço de entrevista e um espaço de opinião. Aqui connosco está o Jorge Azevedo e está o Gonçalo Carvalho, o nosso responsável pela área de Public Affairs.
Infotainment.
Hoje o tema é infotainment. Rapazes, infotainment. Hoje vivemos uma era de informação, mas cada vez mais de entretenimento, e onde se mistura muitas das vezes estes dois universos de informação e de entretenimento. Como é que vocês veem estes tempos atuais, onde há este cruzamento cada vez mais vincado e que muitas das vezes somos apanhados neste tipo de dinâmica comunicacional?
Sim, eu creio que de facto o tema está na ordem do dia, pela participação na última semana do Marcelo no primeiro programa da Cristina. Portanto, e daí um bocadinho.
Favor ou contra?
Não tenho uma opinião muito, muito formada. O que eu vejo, e estando assim de fora, é a questão do, neste caso particular, do Marcelo, é o aproximar-se das pessoas, ou seja, querer-se aproximar do povo, digamos assim, e não das elites. E o veículo primordial é através dos programas de entretenimento.
Mas não consideras que já é um bocadinho excessivo este contacto e este tipo de abordagem do Marcelo? Porque as sondagens revelam que na última semana, penso eu, que ele desceu um pouco em função do aumento da prática.
Se recuarmos atrás no tempo, quando também foi, ainda se falava se ele sabia de recandidatar ou não, eu diria que o ponto de partida, ou o pontapé de saída dele, foi precisamente a capa da primeira revista da Cristina. Uhum. Portanto, fazendo aqui um paralelismo, eu não sei se não será também já a indicação dele que está disposto a ir para o segundo mandato.
Acho que tínhamos um tempo de comparação muito, muito, muito conservador e muito institucional, não é? Tínhamos o anterior, que era perfeitamente fechado,
institucional,
muito institucional,
o doutor
Aníbal, o professor Cavaco, e agora temos um profissional da comunicação que está, enquanto um profissional da comunicação, que está na Presidência da República e que tem pautado o seu exercício das funções de uma forma, acho que, diferente e mais... A mim não me surpreende que ele tenha feito isso, enquadra-se no perfil e na linha que ele, pelo menos é coerente, tem vindo a fazer. E acho que, sinceramente, a mim não acho que...
É disruptivo, mas nos Estados Unidos...
Foi uma coisa traumática, acho que a internet e as redes sociais tiveram não sei quantos dias a discutir esta situação e a criticar o papel do Presidente e sinceramente não acho que venha mal ao mundo o que ele fez e a atitude também percebo um bocadinho o que diz o Gonçalo, de uma forma de eles chegarem a uma população mais baixa, portanto, em termos de qualificações e acho que se enquadra perfeitamente. Ele seguiu um bocadinho,
vai em linha também no tipo dele, não é? Que é o presidente dos afetos. Face também aos acontecimentos que Portugal passou no último ano, digamos assim, com a questão dos incêndios, mais recentemente a questão de Borba, é uma forma dele aproximar-se das pessoas e de quem mais precisa.
Sim. E é algo muito visto lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, e mesmo há uns meses eu recordo-me que o António Costa esteve no Acho que para a
Sim, embora
a Caixa. O Trump liga toda hora para a Fox. Liga à noite.
Eu vejo com objetivos diferentes. Aí é um político, neste caso o António Costa, tentar desconstruir um bocadinho a imagem dele de distante das pessoas e entra, de certa forma, num programa que é controlado, ainda apesar de tudo, é um ambiente controlado, do que ser espontâneo ligar para vou dizer espontâneo também entre aspas,
mas enquanto
ligar para um programa de televisão, um telecinema, em direto, e dar aquela mensagem, né, também ao apresentador.
Mas eu acho que enquanto o António Costa parece que, independentemente de estar tentativamente e de forma natural nos programas, parece que está sempre a fazer um bocadinho de esforço. A coisa pensar muito mais natural ao professor Marcelo. Mais,
tem mais anos, né? Televisão, muitos anos de televisão, né? Muitas horas televisivas, e por isso acho que segue muito mais, de forma muito mais natural.
A própria forma de estar, ele é uma pessoa que é muito,
mais,
muito próxima, muito,
próximo,
muito
mais humana.
É a ligação, não é? Muito, muito, muito emocional, joga muito com a emocionalidade, aliás, ele jogou mesmo na campanha eleitoral que fez. Trabalho muito desse lado com as pessoas, eu acho que se vê é coerente, é a coerência da forma de estar dele. E acho que aproveitou a glória desta dinâmica, eu acho que foi muito engraçado esta história que assistimos. Há uns anos não, quer dizer, só começámos a discutir os programas da manhã, este tipo de programas da manhã, bem, há uns meses atrás, quando
esta
dinâmica, foi muito interessante ver esta forma parece que existe um status quo, não é? Quer dizer, eram sempre os mesmos na RTP, na SIC, na TVI, e de repente houve alguém que resolveu ser disruptivo e sair e criar. E as revistas não têm sido muito simpáticas para o Sr. Rocha. Histórias inventadas ou não, a verdade é que não tem sido uma semana fácil com as audiências ganhas pela...
E depois isto é uma dinâmica onde se vive através da televisão, mas depois também nas tais histórias a nível de liderança escrita,
redes sociais,
isto depois cria-se aqui realmente uma dinâmica muito forte, cada um puxa para seu lado, mas lá está, nós vimos cada vez mais a informação a cruzar-se com o entretenimento, não é?
Eu acho que sempre, se nós analisarmos um bocado o jornalismo, não é? O jornalismo precisa de uma narrativa e de uma história que faça sentido para ser envolvente. Quando estamos a... Não estou a falar das peças diárias, ou takes de blusa, ou de respeito, que são muito objetivos e muito sensaborões no sentido da informação que tem que ser transmitida. Mas se nós olharmos, por exemplo, para os trabalhos de fundo, os verdadeiros trabalhos de jornalismo que se têm vindo a perder nos últimos anos, porque enfim, os meios de comunicação social também já não têm condições económicas para poder desenvolver este tipo de trabalhos. Estou-me a lembrar, por exemplo, da TVI em relação a Raríssimas, não é? Havia uma vilã e havia algum jogo. A informação de fundo é sempre uma narrativa com história, com storytelling para contar, não é? Tem sempre desenvolve sempre um argumento e um argumentário, muitas vezes com os bons, os maus, os que salvam, os que não são. Eu costumo muito dizer isso, por exemplo, em relação à saúde. A saúde trabalha muito aí, não é? Tu tens muitas vezes as peças de televisão, essencialmente as peças de televisão. Tens o mal, não é? Que é a doença, tens o bom, que é o doente, que está o seu testemunho, tens a supressão, tens muitas vezes o médico que é o muito bom, ou o próprio tratamento, e portanto, aqui tudo é trabalhar de uma forma muito narrativa para ser envolvente e para criar uma maior aproximação. Eu acho que aqui agora as dinâmicas são muito maiores do ponto de vista jornalístico e a necessidade é cada vez maior, porque o bombardeamento é tanto todos os dias de notícias, de informação que recebemos, seja no telemóvel, no e-mail, que existe uma necessidade de ser cada vez mais envolvente, senão isto passa por nós e nós também como agentes de comunicação também temos que pensar um bocadinho nisso, não é? Na forma como criar estas narrativas de maior impacto.
Sim, tenho dúvida. Qual é a tua opinião, Marcelo? Mas acho que o caminho é este, cada vez mais a ver.
Sim,
esta... Temos assistido nos últimos tempos, realmente, a SIC e a TVI, por exemplo, a apostarem, mesmo a RTP também, a apostarem em programas de investigação, onde realmente contam histórias, onde há informação, mas depois está ali sempre um storytelling ali de fundo, não é? Que envolve um bocadinho, também de chegar efetivamente às pessoas. Achas que o caminho é esse?
Sim, eu creio que sim, eu creio que o caminho, que aliás, nós fazendo o paralelismo entre as duas vertentes, se primeiro de manhã, a questão que falámos no daytime, do infotainment e a questão da informação e entretenimento, vemos esta, costumamos, ou, o que é mais explorado são as histórias que levam à emoção, portanto, jogam também com os sentimentos das pessoas, e aí a necessidade da criação da tal narrativa e do storytelling. Depois há tarde, em contraponto, os trabalhos de investigação que alguns canais agora começam a recuperar a miúdo. que de facto é por aí, é questão de terem a narrativa, mas aliada também ao sentimento, a puxar pelas pessoas por essa via.
Eu acho que até o próprio crescimento dos sites de fact-checking, como temos vindo a assistir agora nos últimos 2 anos, 3 anos, também tem contribuído para muitos de comunicação social a perceberem-se da importância de aprofundarem as suas próprias peças, os próprios trabalhos, porque realmente nós hoje em dia, com a profusão de fontes de notícia, o que nós temos muitas vezes é...
E do imediatismo, não é?
Passam informações que não são verdadeiras, não são reais.
Não são duplamente
exatamente
verificadas.
E portanto, os mais aprendem uma vez, aprendem duas, e se calhar começam a pensar, tenho mesmo que fazer algum trabalho de investigação que permita ter bloqueado ao máximo este risco, não é? Porque depois pode influenciar de uma determinada maneira pessoas e influenciar, muitas vezes, os destinos políticos ou a própria... na própria área da saúde, criar falsas expectativas. Muitas vezes já vimos, eu lembro-me há uns anos de uma peça que saiu na TV sobre as células dendríticas e o caos que isso levou ao nível dos doentes que estavam, enfim, doentes oncológicos que procuram curas a todo o custo e tratamentos inovadores a todo o custo, e depois perceberem que...
Mas isso também tem que ser um papel dos jornalistas, e quando falamos de jornalistas, se bem que muitas vezes temos a ideia de jornalistas, telejornais e tudo mais, mas nos programas da manhã, e voltando à questão do infotainment, o jornalista que está responsável pela informação nesse programa, uma das coisas que tem de ser é um gatekeeper, ou seja, comprovar os factos, para não dar factos errados, não é? Mas lançar histórias que possam dar aso a alarmismo junto da população, ainda para mais, neste caso, de manhã, é uma população que pode ser menos preparada, com questões de literacia em saúde, portanto pode não ter tão, estar tão desperta para determinados temas ou determinadas...
Rapidamente irá.
Ou reboca e poder lançar alguns não quero dizer fake news, não é? Mas algumas... algum caos, digamos assim.
E se levamos ao agora os... O clickbait, não é?
Sim, exatamente.
Não é? Esse drama, ou essa ameaça, não é? De títulos completamente sensacionalistas, que muitas vezes não representam o que está dentro da notícia,
sim,
mas que leva só, basicamente, ao clique nas redes sociais, nos sites, não é? Que depois também é. A pessoa depois clica, vai atrás e depois entra na história e vê que não é bem assim, não é? E é um drama, né? Se levamos ao ponto também de...
Descreve. Aqui uma desclarização de próprios meios, não é?
Eu acredito que, como o Jorge falou há pouco, a questão do surgimento dos sites de fact-checking, e mesmo alguns, dentro de alguns jornais, já com história e com credibilidade também, a terem atenção a essa questão, que poderá servir para limpar, entre aspas, o próprio sistema.
Eu acho que tem um impacto positivo também nós, leitores e audiência. Eu, pelo menos, sinto isso muitas vezes. Já me questiono para um determinado tipo de notícias. Será que isto é mesmo assim?
Exatamente.
E, portanto, estes próprios processos de fact-checking, eu espero gerações mais novas, também têm assim, esse impacto positivo, no sentido de não considerarem verdade inexorável aquela que é apresentada ali, mas face a este tipo de informações, será que as coisas são mesmo assim? E ir à procura de mais informação.
Mais fontes.
Que eu acho que isso é que é o verdadeiro...
Questionarmos, não é?
Tem exatamente.
Tem que questionar um bocadinho, não é? Que realmente é mesmo assim.
Eu acho que esta é uma espécie de
pelo andado, não é?
Pelo andado carruagem, tendo em conta estes primeiros exemplos que nós tivemos com o professor e com o António Costa, nós agora vamos entrar em épocas de eleições, não é? Temos duas este ano, as europeias.
E três com Madeira também.
Com Madeira também. E portanto, não sei se isto vai ser uma. Quer dizer, já está a ser uma espécie, o PSD está a ser. Esta é uma história também muito interessante agora no início deste ano, não é? Todas as crises, os golpes palacianos, como chamam, e, portanto, tudo isto parece um filme, não é? Já por si só já é entretenimento. Se calhar não é mais simpático para o PSD, mas é entretenimento. Agora estamos a ver cenas dos próximos
dias. Fica sentado no sofá. Está divertidíssimo.
A assistir
estas coisas.
Acho que deve ser magnífico. Está a ver, está a assistir à implosão de do segundo maior partido, não é? E portanto, agora vamos ver de que forma é que os próprios. Vai ser interessante ver este ano, provavelmente este ano, porque já temos o exemplo, temos muitos exemplos, alguns exemplos pelo mundo fora, como o Bolsonaro ou o Trump, que tem utilizado outros canais menos tradicionais para fazer chegar as suas mensagens ao seu público-alvo e ganhar eleições. Por acaso, vamos ver como é que este ano se a política também. Em Portugal somos um bocadinho mais conservadores, não acredito muito que os meios tradicionais continuem a ser utilizados, mas se tivermos a Catarina Martins na Cristina a ser entrevistada, estou a ver perfeitamente uma passagem assim fantástica dos intervenientes políticos pelos canais.
E apostar campanhas mais digitais, não é? Tipo como o Bolsonaro fez no. No Brasil com o WhatsApp também, se calhar, nunca apostámos, agora pode ser este ano que sejam desenvolvidas algum tipo de estratégias e trabalho a nível de comunicação política via WhatsApp,
Instagram, não é? Eu acredito que os partidos estão-se a preparar nesse sentido. Já há alguns exemplos que têm sido feitos. Não vejo tanto a questão de WhatsApp, mas através de Twitter, Facebook, através de várias interações, com mesmo partilha de alguns eventos e conferências em direto, através do Facebook, depois mesmo também do Twitter, acredito que sim, que os partidos já estão cientes e alertas para essas vertentes e também na conquista e aproximarem-se a novas gerações, não é? Que já estão muito mais preparadas e adaptadas a... E é a forma de consumir, no fundo, a forma de consumir a informação é através das redes sociais, não é através da televisão, como estávamos a falar há pouco na relação do infotainment. Portanto, creio que sim, creio que este pode ser o passo dos partidos para se aproximarem da...
Antes de encerrar aqui esta conversa, queria só colocar o tema concreto dos programas desportivos nas televisões. Informação ou entretenimento?
Entretenimento.
Eu acho que agora é a resposta.
É mais entretenimento deles.
Entretenimento mais deles com péssimos atores.
Entretenimento deles que estão no painel do que outra coisa.
Eu acho que sim. Claramente são muito...
E também dizer, tens o canal.
Há um ou outro que consegue fazer passar determinado tipo de mensagens.
Ou eles. Já agora.
Sei lá, mais futebol.
Esse é entretenimento por ir.
Sim, mas é um entretenimento mais controlado. A coisa também acaba por fazer passar alguma informação interessante no programa. Agora todos os outros não se conseguem ouvir, não é? É ver quem fala mais alto, quem tem menos razão. E depois discute-se tudo, menos é pá, até porque o futebol não tem para ser discutido. Não é para ser discutido, quer dizer, o futebol vai ser visto, não é? Quer dizer, pá, vê-se o jogo e acabou. E assim, agora estamos ali 3 dias consecutivos ou 4 dias. A CMTV tem aquela coisa muito gira que é quando não consegue passar o.
Estão a ver
a Sport TV, 2 ou 3, e estão a discutir em estúdio e nós estamos a ver a cara dos três, que é uma coisa que eu acho. que é uma aberração. É uma aberração, mas pronto, mas funciona, deve funcionar.
É um pouco barato. É um pouco barato.
Desde ao dia 5 carro em cabo, portanto.
E é um pouco barato, não é? Pois. Usou três pessoas, com a televisão, com ligação à Smart TV.
Os comentários do direto, pá, incrível. Uma coisa assim, tipo, porquê? Porquê perder tempo com isto assim? Mas pronto, provavelmente entretenimento. Acho que entretenimento.
Sem dúvida, sem dúvida, entretenimento.
Claramente,
sim, claramente. Claramente. E a guerra de audiências entre todos eles. E quando não têm. Quando não têm nenhuma novidade, criam eles o próprio
drama.
O próprio drama, sim.
Passam 27 vezes.
E recentemente, a propósito do Benfica, tivemos o diretor de comunicação
entrar em direto
por telefone a dizer que não havia nada decidido e, portanto, escusavam estar ali a alimentar o debate, podiam todos ir para casa com vários tipos de argumentos, porque não. Não há nada a dizer e criou os factos, não é? Claro, e depois também dá origem, como falámos também ao início, de notícias falsas e verdades.
Muito bem, acho que hoje ficamos por aqui. Muito obrigado pela presença aqui dos meus colegas de painel. Deem as vossas sugestões, comentem e partilhem. Tá? Até breve. Obrigado.